isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa.
The ladies, not for turning.
Não acha graça, não acha graça nenhuma.
Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma.
We have some bad hombres here.
Tu vem bastante para ter que lhe chamar filhos da...
Eu não sei a porta que deu aqui.
Ora viva, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ideias Paleocroicas. Estamos nós, mais uma vez, a meio da semana, quase, a meio de uma semana. Passou-se muita coisa desde que estivemos juntos a última vez. E o que é que trazemos hoje aos nossos ouvintes para discutirmos aqui ideias quentes, ideias frias, ideias paleocroicas?
Ora bem, como tu gostas de dizer, como dizem as pessoas do Norte, fresquinha, fresquinha, fresquinho. Ou quentinho, quentinho, porque há sempre o oposto de cada um, quente e frio não é a mesma coisa.
Exatamente.
E este tema quente é o da o que se passou na TAP.
Passou-se alguma coisa na TAP?
Passou-se. Houve um relatório da IGF que fez o Fernando Medina vir a público justificar o despedimento por justa causa da crise de Widener,
que é
atual ex-CEO da TAP.
Exatamente.
Devido ao caso de Alexandra Reis. Ao que parece, aquela indenização, como eu e tu, Paulo, já suspeitávamos que fosse, era ilegal.
Ok.
Ao que parece, a Alexandra Reis apenas tem direito a receber o equivalente a 100 mil euros daquilo que eram férias não gozadas. E atenção a isto das férias não gozadas, porque na TAP as pessoas comuns têm 22 dias úteis de férias.
Okay.
Na TAP as pessoas têm 28 dias úteis de férias. Portanto, é fácil isso acumulando férias.
Sim, férias, então, acumula-se, exato.
E o que a IGF chegou à conclusão é que a indemnização não foi dada de acordo com as leis do gestor público e então a indemnização pelas leis do gestor público nunca poderia ser daquele valor. Seria, no melhor das hipóteses, até 210 mil euros, incluindo todas aquelas férias não pagas a Alexandra Reis.
Ok.
Isto é informação fresca.
Fresquinha, fresquinha.
Analisada já ao último tempo. E o Fernando Medina despediu a Carissine Widener exatamente por causa desta situação. E despediu também o Sherman, que era um senhor, um boy do PS, que lá estava. Assim, um tiro-alvo. Se é para matar alguém, olha que seja o amigo.
Exatamente.
O que é que acontece? Com esta situação toda, Fernando Medina sacudiu um bocadinho a água do capote. Já ninguém se lembra que Alexandra... Tudo isto começou com o Fernando Medina a nomear a Alexandra Reis para cargo de secretária de Estado do Tesouro. Parece que o Medina não viu bem o currículo dela. Não chegou a pensar. Aliás, a própria mulher dele conhecia. Ou, aliás, dizia, agora diz que desconhecia, mas que na altura conhecia a Alexandra Reis. Portanto, acho que em casa nunca foi tema de conversa Alexandra Reis. De repente parece que lhe surgiu o nome Alexandra Reis e ele pensou: ah, não, isto é que era uma boa pessoa para secretária de Estado. Vou já contratá-la. Pum.
Tal.
Portanto, nem se perguntou nem nada. Acho que nem sequer perguntou ao Pedro Nuno Santos, que aliás, Pedro Nuno Santos já disse a sua coisa e o contrário. Já disse que já tinha falado com o Fernando Medina acerca do nome de Alexandra Reis e tinha recomendado. E agora já veio dizer que afinal não se lembra muito bem. Tal como os WhatsApps do Sr. Pedro Nuno Santos, que afinal já se lembrava que tinha dado autorização para pagarem a Alexandra Reis os 500 mil euros.
Por WhatsApp, que é uma ferramenta interessante para comunicações oficiais, não é?
Exatamente, exatamente. E neste caso todo, a ex-CEO da TAP foi um bocadinho um bode expiatório. Ela que sai com, supostamente, alegadamente, segundo o que já se dizia ontem e anteontem, com os melhores resultados de sempre da TAP. Portanto, imagina um treinador a ganhar a Liga dos Campeões pelo Porto ou pelo Benfica e no dia seguinte ser despedido.
Normalmente é o que acontece, pelo sucesso leva ao despedimento.
Pronto. E era tentar imaginar isso no futebol. Não ia cair muito bem entre os adeptos, mas claro que pronto, isto da TAP vale o que vale. Também com 3 mil milhões de euros injetados, qualquer um também conseguia fazer um brilharete.
Exato.
Paulo, o que é que tens a dizer sobre estas informações todas espetadas aqui em cima?
É pá, o que é que eu tenho a dizer? Bom, realmente, primeiro, Portugal é um país muito pequeno. Isto é uma confirmação, não é? Quer dizer, temos que 10 milhões de pessoas? Bah, vamos dizer 11. Apesar da nossa taxa de natalidade não ser grande coisa, nós mantemos-nos mais ou menos nesta ordem de grandeza. Então temos sempre, não é? Isto, primeiro lembram-se, depois não se lembram. Quer dizer, isto, depois de tantas pessoas, como isto é um país tão pequenino, isto ou se roda para Secretário de Estado do Tesouro, ou se roda para um cargozinho na TAP, afinal conhecia, mas desconhecia. Eu fico estupefacto com o facto de, por exemplo, estes caros socialistas acharem que é inadmissível a utilização, por exemplo, de plataformas paralelas de comunicação interna, daí existirem leis para garantir que todos os registros de uma empresa têm que estar numa plataforma que seja considerada fidedigna, legítima, certificada. Eu posso-vos dar um exemplo. Eu tenho conhecimento de empresas que trabalham no setor financeiro, que todo o trabalho que é feito entre o cliente e a instituição financeira tem que ser registado por um meio informático de expediente. E esse meio informático tem de ser certificado. Aliás, esse software tem que ser pedido e tem que ser muito bem calibrado para este tipo de coisas. Portanto, mas neste caso, afinal, as coisas não são bem assim. Na perspectiva dos socialistas, um ministro das infraestruturas pode perfeitamente utilizar o WhatsApp para dizer que sim e que não, apenas a decisões que podem comprometer tanto uma empresa, que neste momento é a maior parte é do Estado, como, neste caso, os próprios cargos públicos. Portanto, está tudo bem, ninguém se lembra, afinal lembram-se. Isto é uma maravilha. Estamos em Portugal, as coisas correm bem. Viva o 25 de Abril. E o que é que tenho mais a dizer? Fico feliz. Eu continuo bastante desconfiado. Eu acho que este é um tempo de desconfiança. Nós devemos ter desconfiança. Porque, de repente, nós tivemos estes 6 ou 7 anos de governação PS antes desta depois reeleição, governação PS com a geringonça, em que não houve escândalos, assim, não houve assim tantos escândalos, e agora está-se a descobrir que afinal as coisas não eram bem assim. Portanto, eu não sei se o maior lutador da pátria neste momento está a ser Pedro Nuno Santos. Depois de Pedro Nuno Santos ter saído, de repente começou-se a saber tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu quero deixar aqui um agradecimento. Não sei se queres juntar este agradecimento, José.
Eu junto-me com certeza.
Sim. Portanto, queremos deixar o nosso agradecimento ao grande Pedro Nuno Santos, que muita coisa há de ter de defeito, mas também tem muito, muito que se lhe diga. Se verificar depois, a posteriori, que este é um dos grandes motores de se perceber estes casinhos e casos no PS. E lá está. É um bom exemplo de como... É o exemplo excepcional de como existe um grande problema com os socialistas. Não vou falar do socialismo, já o discutimos várias vezes, os problemas que tem e tudo isso, e a falta de noção e a falta de conexão com a realidade. Mas realmente, temos aqui aquilo que os socialistas e comunistas lutaram toda a sua vida, pelo menos o clássico, o bolchevique clássico, que é o dinheiro na política tem que desaparecer, a promiscuidade entre corporações e os políticos tem de desaparecer. Ora, vamos lá ver, aparentemente isso é celebrado aqui em Portugal, porque temos o desastre que foi a TAP, que é, vamos privatizar os lucros e tornar público as despesas, que é o que temos feito até hoje. E isto, segundo aquilo que é a perspectiva do Estado, é um sucesso. É um sucesso privatizar as despesas. Porque quem tu também deste o exemplo, depois, agora vamos a tribunal, quem ganhar e quem perder, depois quem é que paga a dívida se for, neste caso, se for colocada em causa a TAP, que está errada? Quem paga a dívida é o contribuinte, porque quem está a colocar dinheiro é o contribuinte na TAP. Portanto, José, isto é, pá, que venham mais, não é?
Em relação a esse último ponto do caso de Paulo, eu vou esclarecer a situação daquilo que é a restituição financeira. Pelo facto de Alexandra Reis não ter direito a receber absolutamente nada, porque, ao que parece, a Alexandra Reis foi condenada a restituir todo o dinheiro.
Ok.
Exceto o dinheiro do subsídio referente às férias.
Certo.
Ela vai ter que devolver o restante. E se o tribunal, ou aliás, o tribunal, desculpa, a IGF, decidisse que, afinal, ela não tinha direito, ou aliás, ela não tinha que devolver o dinheiro, okay, quem tinha que pagar essa indemnização teria que ser, pessoalmente, o chairman da TAP e a CEO da TAP.
Ah, estou satisfeito, então.
Portanto, okay, eles teriam que, pessoalmente, tapar o buraco. Ora bem, se, agora com esta situação, isto vai a tribunal, não é? Exato. Eu acredito muito que a Cristina Widner não vai ficar por aqui e vai a tribunal. Eu imagino se a Cristina Widner tiver que receber uma indenização por despedimento que não foi bem por justa causa, porque aquilo não foi, se o tribunal decidir que não foi por justa causa, o principal responsável da despedir foi o Fernando Dina. Portanto, vamos seguir a ordem. Se a Cristina Widner tiver que receber 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de euros, quem vai ter que desembolsar esse dinheirinho não vai ser o Paulo, não vai ser o Zé, não vai ser o contribuinte.
Ótimo.
Nós vamos ter que pressionar o Sr. Medina, nem que tenha que vender as casas todas dele, nem o património. É ele que vai ter que pagar, segundo a lógica que se usou para este caso. A não ser que a IGF consiga dizer do género, afinal a criança indivídua tem direito a ser restituída financeiramente por órgãos dos contribuintes. E aí se safar o Medina.
Mas... que é o que eu estou à espera que aconteça. Eu até agora estou bastante surpreso que nós tínhamos, lembras-te daquela previsão que tu tinhas feito? Eu acho que isto, nós, lá está, nós temos o nosso modelo, um modelo criado que detém uma previsão a longo prazo, uma perspectiva. E eu acho que nós estamos a caminhar para lá, mas isto está a ser muito interessante, muito bizarro viver estes tempos. E até agora, eu estou à espera. Diz-me, José, nós temos alguma palavra do residente do Palácio de Belém?
Entretanto, o Marcelo acho que ainda está a averiguar.
Ele faz muito isso, averigua muita coisa. Não?
Vamos esperar que o Marcelo averigue. E, entretanto, eu também saltei a pé este tema da TAP, entrei a pé juntos, mas também faltou dar a menção a dois temas que poderemos tocar, que é o do regresso da Marta Temido, que surgiu numa entrevista à SIC, e do Sr. Lula da Silva, que afinal ia discursar no 25 de Abril, na sessão solene, e já não vai discursar no 25 de Abril, na sessão solene, e ainda tem gravada uma frase, que eu diria que é a frase do ano, porque eu apanhei isto na internet, mas vai ficar para o final. Espero que me lembres no final da frase
do ano. Vou-te lembrar, espero eu.
Vais ficar muito surpreendido e vais achar muita piada à fonte da pessoa que o disse.
Não me estejas a dizer que também é o residente do Palácio de Belém.
Não, é uma pessoa até ligada ao futebol.
Ah, é? É que eu ouvi uma coisa muito engraçada que o nosso residente do Palácio de Belém gosta de fazer, é fazer umas promessas em conversas privadas que depois se materializam no portanto, no nosso cotidiano. E uma das coisas que foi gravada enquanto foi no meeting com o Lula foi o Marcelo dizer: eu tenho um plano todo na cabeça. Isto com aspas, já é o Marcelo a falar, discursar no 25 de Abril, vai haver uma cerimónia e vamos ao Parlamento. Portanto, isto é um chefe de Estado que, a nível de poder de realmente realizar aquilo, não o tem. Tem simplesmente o poder da persuasão, vá, digamos assim. Mas que, lá está, isto é a promiscuidade. De repente, aquilo que ele disse, que nem sequer tinha comunicado a ninguém, afinal depois tentou-se materializar. Mas eu não sei, penso que isso depois não se conseguiu. Penso que houve ali um...
Não se conseguiu. Aliás, acho que vão fazer uma sessão à parte para o Lula da Silva falar. Portanto, só para deixar...
Imagino com deixar o nosso presidente lá.
A esquerda e a extrema-esquerda contente. Porque, ao que parece, o próprio PS acho que sacudiu um bocadinho a água do capote.
Como
o
sempre.
Líder parlamentar, o Eurico Brilhante Dias, como diz o Camilo Lourenço, é brilhante, mas tem dias.
É muito brilhante, é sem dúvida que é muito brilhante.
Ele lá arranjou uma forma muito politicamente correta de sacudir a água do capote, dizendo que, afinal, não tinha chegado aos ouvidos do grupo parlamentar do PS a possível ideia de pôr o Lula a discursar na sessão solene, e que ele não diz que não concordava, mas não diz que não discordava. Foi assim dizer muita coisa sem dizer nada. E, ao que parece, acho que aquela situação que foi, acho que foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o João Gomes Cravinho, aquele que está metido em...
umas coisas.
Sim. Em mil e uma coisas sobre o Hospital Militar. Esse. Pronto. E, ao que parece, ele disse mais do que aquilo que devia ter dito. Portanto, ele disse que o Lula da Silva ia falar na sessão solene. E, ao que parece, ele não tinha competência para dizer aquilo. Nem ele, nem o Primeiro-Ministro, nem o Presidente da República. E, ao que parece, eles andavam todos a fazer aquele esquemazinho para ver se traziam o Lula da Silva para falar na sessão solene.
Exato.
E também o Presidente da Assembleia da República, o Sr. Santos Silva.
Isto faz lembrar, sabes o quê? É que até na... Portanto, até durante... Eu tenho andado a ouvir muito os Radicais Livres, que de facto, que não posso dizer que é uma fonte de informação que não seja necessário rever, mas de facto é uma fonte de informação imprescindível, porque temos pessoas que, para melhor ou para pior, viveram ou até ao fim do antigo regime, ou ainda uns anos antes do fim do antigo regime. E é muito interessante perceber que, mesmo no antigo regime, havia bastante dissidência. Não digo que, obviamente, era uma ditadura autoritária, que tinha inclusive uma polícia política, uma polícia do Estado, digo, que reprimia as pessoas, mas que a nível daquilo que eram as associações que depois foram criadas, mesmo até na indiação da Primavera Marcelista, aquilo que era suposto ser a Primavera Marcelista, havia dissidentes. Só para teres ideia, José, uma associação, eu agora não me recordo o nome, estou a dizer isto tudo de cabeça, já não está assim tão fresquinho, tinha sido criada para tentar perceber que estratégia económica no país é que deveria ser implementada, isto ainda... quase nos fins do regime, com o Marcelo Caetano, em que, não vais acreditar, as pessoas que faziam parte dessa associação, fazia parte Mário Soares, fazia parte António Guterres, fazia parte Sá Carneiro, faziam parte uma série de pessoas que não concordavam todas da mesma maneira, umas pertenceram a associações cristãs, católicas, pronto, que era aquilo que era permitido no regime, outras a tecnocratas e etc., mas havia dissidência, ou seja, havia algo que realmente havia pessoas com ideias diferentes, mas havia um propósito junto. Nós aqui temos pessoas com ideias iguais, com um propósito junto. Eu acho que isto é que é o perigoso. Temos extremados a torto e a direito. Nem o presidente é o facilitador disto. O presidente já devia ter demitido, a meu ver, como cidadão e votante e eleitor, demitido este governo há não sei quantos escândalos atrás. Mas ele permite que isto se mantenha. Eu não sei se isto é estabilidade. O Marcelo é o grande presidente que foi eleito por estabilidade. Se os portugueses que o elegeram e viram aquilo que ele fez até agora acham que ele é o senhor doutor da estabilidade e também elegeram o governo que está atualmente, eu não sei o que é estabilidade.
A falar em estabilidade, aliás, o Presidente da República tinha dito algo como: se o Fernando Medina for constituído arguído em algum processo, é o dia em que o governo cai. Foi o que ele disse.
Mas visto, é que ele depois
retirou... Realmente estava numa notícia.
Mas isso depois, ele clarificou o que é que ele queria dizer. Ainda bem que voltaste a tocar nisso. Porque, segundo aquilo que apareceu no Observador, na verdade, Marcelo, aquilo que ele quis dizer pelas suas próprias palavras, ele diz que foi mal interpretado nessa notícia, e aquilo que ele queria dizer era que, se ele for considerado arguído e culpado num caso, algo perante a lei, ele tem a responsabilidade de se demitir, e aí colocará em causa o governo. Vês como é que este serpente de pessoa funciona? Por isso é que temos uma série de personagens. O Paulo Portas, podemos dizer o dele o que quiseres, e temos muito para dizer dele. Uma coisa que não podemos dizer é que ele é burro. Pode mentir, pode...
Senhor é revogável.
Exatamente, mas uma coisa que ele disse várias vezes, ele explicou porque é que ele nunca mais quis coisas com Marcelo Rebelo de Sousa. Porque ele foi uma pessoa sempre, desde o início, e isto temos imensa gente que
o Pinto Balsemão também o diz.
O Pinto Balsemão, que é uma pessoa extremamente não de confiança. Eu não sei como é que os portugueses continuam a votar neste gajo das selvas. Fico estupefacto.
Residente do Palácio de Belém.
Perdão. O senhor doutor, meritíssimo excelência do Palácio de Belém. E continuamos nisto. As pessoas falavam mal do Cavaco. O Cavaco, por muitos defeitos que tínhamos, de facto, nós tínhamos aquela ideia de mudança, não é? Estávamos a viver um período mais lixado. Este é o termo técnico, lixado. Na altura da Troika, e as pessoas, claro, que não têm grandes memórias, mas de facto é assim. Não tenho muito mais a dizer, José. O que é que...
Eu toquei nesse ponto do Medina Arguido, porque eu ainda queria tocar no ponto Medina Arguido.
Vamos a isso.
Ao que parece, foi um tema que se deixou de falar. Ele oficialmente ainda não foi constituído arguido. A CNN avançou com esta notícia. Isto porque, em condições normais, quando alguém confessa um crime, aliás, houve interesses dentro da Câmara de Lisboa. Foi um caso em que um senhor ganhou uma adjudicação num concurso público, em que ele tinha três empresas, e as três empresas candidataram-se para o concurso público. A empresa dele ganhou, não é? Óbvio. Uma das três.
Porque, não digas como? Mas como então, assim?
E o que é que acontece? O Fernando Medina sabia disto, segundo o senhor, porque foi o próprio senhor que o assumiu. Portanto, se ele não tivesse dito nada, isto teria que se investigar mesmo a fundo e com e-mails.
Exato.
Ou tentar levantar e-mails para tentar saber se é verdade ou não. O que acontece é que o senhor próprio confessou que fez esse esquema, confessou o crime e confessou que o Fernando Medina tinha conhecimento da situação. Portanto, o que é que o Fernando Medina depois vai dizer? Não, que isso não é verdade, que ele não tinha conhecimento da situação. E que, pronto, aquilo era uma adjudicação. Vou-te enquadrar o que é que era. Ele supostamente ia fazer uma... Acho que tinha a ver com vistorias, prédios de habitação em Lisboa. E ele trabalhava em Castelo Branco. Pronto.
Interessante.
Pronto, foi, é um dos pormenores que eu apanhei desse caso.
É interessante o pormenor, de facto.
E o engraçado é que isto descambou, não é?
Ok.
E deixou-se de falar, portanto, eu lembro-me de um outro caso em que... Lembras-te, Paulo, em 2003, quando um caso infelizmente chegou às mãos do juiz e alguém foi detido em pleno parlamento e que não chegou o tal guerra, desta vez acho que o tal guerra lá conseguiu chegar primeiro.
lembro-me de um casinho assim, acaba em IA, não é?
IA.
IA não sei para onde, mas acaba em IA.
Começa em casa e acaba em IA.
Acaba em IA. Epá, realmente não sei que caso é esse. Mas vamos deixar isto no mistério.
Agora que me estás a fazer lembrar, acho que havia um ex-ministro da Justiça que acho que atualmente é algo como começa por primeiro e acaba em istro.
Não, de certeza que não. Não sei. Primeiro não. Istro, primeiro. Não sei.
Também não sei.
Não sei.
Opa, isto... Eu estava-me quase a lembrar, mas não sei.
Não. Por exemplo, quando tento começar a pensar sobre essas coisas. Lembro-me sempre do nosso sinal de Cid, António Costa, e de certeza que ele nunca faria uma coisa dessas. Essas pessoas não são da lábia.
Acima de tudo, ele é uma pessoa séria que nunca se enganou na vida.
Nunca se enganou. Aliás, ele de certeza que não se enganou nunca. Exato. Porque vamos lá ver, não é? Vamos lá ver que o senhor Primeiro-Ministro é uma pessoa enaltecida. Nunca estaria num processo de Casa Pia, por exemplo. Nunca. Nem desconhece, ele nem sabe. Tens mais alguma coisa a dizer? Mas temos de dizer que os últimos 3 minutos fomos nós a tentar dar dicas, ainda que muito óbvias e se calhar um bocadinho secantes, mas foram dicas.
Mas foi um bom ponto para tocar no Medina, não sim arguído.
Não, mas não. Sim, mas não, não é?
Exatamente.
Exato.
E era um bom ponto para passarmos para um último tema.
Ok.
Portanto, parece que ressurgiu a Marta Temido.
O quê? Então, ela, o que é que lhe aconteceu? A última vez que eu vi, ela tinha caído num passeio.
Exato. Foi a saída de primeira-ministra, desculpa. Ministra da Saúde.
Exato.
Muito conhecida pelo hipocondrismo.
Que implantou em Portugal. Exato. Sim, ajudou a implantar, porque ela teve cúmplices. Os amigos da média, dos média em Portugal, foram... Eu acho que... E eles nem sequer foram... Quer dizer, eles foram pagos, não é? Mas pronto, foi aquele... A publicidade institucional.
Exatamente, os 15 milhões.
Os 15 milhões, mas foi só sem querer.
Então, parece, ela deu uma entrevista à SIC e admitiu aquilo que ela disse do total contrário há 2 anos atrás.
O quê? Não pode. O que é que ela disse que foi assim tão diferente?
Que os privados ajudaram no combate à Covid-19.
Não pode, não pode.
E tiveram na linha da frente a combater o Covid-19.
Não pode ser. Estás-me a dizer que uma ex-ministra da Saúde, que já não trabalha para o governo, vem agora falar bem dos privados?
Parece que foi a libertação de Costa que lhe permitiu chegar-lhe uma luz à cabeça. Parece que já não está ali a fazer o frete ao senhor primeiro-ministro, então afinal agora já pode admitir que os privados já são boa gente. Isto porquê? Porque isto vem no seguimento de vários autarcas socialistas e até mesmo sociais-democratas, ou por exemplo o Carlos Moedas mostrar-se a favor das PPPs, o Presidente da Câmara...
Na saúde, não é?
O Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, que é socialista, a voltar a crer que o Hospital de Vila Franca de Xira volta a ser uma PPP. O próprio Presidente da Câmara de Louros voltou a comentar e que é a favor das PPP, que seria a favor das PPP em Louros, do regresso da PPP em Louros. PPP é parceria pública ou privada. E isto devido ao encerramento da ala pediátrica, acho que sim, a ala pediátrica, do Beatriz Ângelo, que é o Hospital de Louros.
Que está agora, está melhor do que nunca, não é? Porque é o SNS.
Eu quando olho para o município de Louros e vejo que vivem lá 200 mil pessoas e eu penso, epá, não, isso não precisa de pediatria.
Não, de todo.
Não, epá, se é para crescer que seja o homem.
Pô. Exato, atirai os garotos para o Rio Tejo, ensinai-os a nadar, água limpa tudo.
Água limpa do Rio Trancão.
Água limpa do Rio Trancão. Não se sabe muito bem o que é que está lá, mas há de estar lá alguma coisa. Não sei, Zé, eu se me permites agora interjeitar... Epá, é curioso porque as pessoas realmente têm memória curta e acham que não houve nada escrito depois disso. Quer dizer, a senhora, aquela pessoa, não é senhora nenhuma, aquela é uma pessoa, não é? Um cidadão, uma cidadoa, que isto é para agradar aos bloquistas, vai dizer uma coisa daquelas e não houve nenhum escândalo, não é? Não, estamos a falar literalmente de uma pessoa que, enquanto estava no governo, dizia uma coisa, era a favor de acabar com as parcerias público-privadas, os privados são os maus, vamos nacionalizar tudo aquilo que pudermos, é SNS,
ela,
é SNS.
Ela ouvia a Internacional, ou a Internacional Sindical.
Que era, operários, vanguarda do povo. Realmente a música é linda, ok? Especialmente porque é cantada por mineiros lá de uma mina qualquer. Eu sou geólogo e não tenho que andar aqui a dizer coisas. Estou-me a afastar dessa parte. Porque realmente gosto do facto de serem mineiros, não gosto do facto de serem comunas. Mas realmente sim, este teatro todo para depois afinal não. Afinal até se fez alguma coisa com os privados. Eu acho que é isto que leva as pessoas a pensar. Eu gostava de pensar que isso leva as pessoas a pensar, se calhar, mas só se calhar, com muitas vírgulas, parênteses e alguns pontos finais, que as pessoas que estão neste governo, se calhar, não são assim tão boas. Mas não sei o que é que... Tu achas que eu, sabes que eu acabo sempre por levar isto sempre ao mesmo ponto. Isso é sem dúvida. Mas... vamos tentar aqui ver se tu consegues também dar a tua opinião nesse sentido. Que é, achas que se houvesse uma eleição hoje com o PS, PS ganhava?
Com o Costa?
Sim.
Perdia.
Só por estar lá o Costa?
Só por estar lá o Costa. Porque eu acho que se tivesse lá o Pedro Nuno Santos, era capaz de ganhar por 1, 2%. Mas também digo-te uma coisa. O Pedro Nuno Santos não conseguia ter maioria de esquerda.
E tu achas que isso, essa previsão... tem com base de que tu acreditas que as pessoas estejam a começar a perceber-se estas coisas todas? Ou achas que é um fenómeno que acontece porque as pessoas simplesmente querem mudança?
As pessoas querem mudança e estão fartas do estado atual do país ao ponto de, não sei se tens noção, agora as manifestações dos professores, o António Costa foi, e pela primeira vez vi o António Costa, como se diz, muito apertadinho. Muito apertadinho pela população. Ele, acho que houve uns professores que o abordaram de uma forma menos simpática, acho que atiraram os óculos dele ao chão. E pronto. E estavam um bocadinho chateadinhos.
Mas é sempre mesmo. Isto não dá fé nenhuma em Portugal. Se eu posso agora ver aqui numa tangente, também para meter mais aqui um bocadinho de condimento no nosso formato, que é muito standardizado. E eu também quero que coloques escondimento para isto ficar assim uma coisa bastante interessante, que é, então, a minha experiência como cidadão em Portugal, desde que sou garoto, é de que em Portugal continua a haver a intervenção social socialista para se fazer mudança. As pessoas não votam em partidos por causa do programa, votam para ser diferente. Mas quer dizer, mas continua a ser a mesma história. Continua a ser a premonição de uma mudança de governo é, começa a haver greves. Mas são sempre as mesmas pessoas, é sempre a CGTP, são sempre os mesmos gajos que fazem isso.
E parece que os professores viveram muito bem durante 6 anos.
Sim, o que é que aconteceu agora? O que é que se passou? O que é? Foi agora o preço dos ovos? Mas é que isso... Amigos, vamos lá ver se a gente se entende. Vamos lá ver, como diz o nosso caríssimo Primeiro-Ministro. Aquilo que vocês estão a viver agora não é o resultado da pandemia. Metam isso na vossa cabeça.
Chama-se impressão de dinheiro.
Exatamente, chama-se impressão de dinheiro, mas que... Isto veio, há uma expressão que é utilizada por um bilionário americano, que veio de fontes, foi criado em muito, muito, muito modesto, veio de uma família modesta, dizia assim o seguinte, que é, quando a maré desce, é que se vê quem é que não está com fato de banho. E é, essa aqui é a questão, é que nós andámos a nadar nus, enquanto havia maré, enquanto a maré estava alta. E isso não era bom sinal, e pelo contrário, fomos cada vez andando mais para cima, porque a maré realmente, aquilo, a maré alta, foi uma boa maré alta, que nós até podíamos estar quase aqui na boca da praia, que ainda estávamos da cintura para cima, ainda estávamos ali molhadinhos. Mas quando veio a pandemia, veio realmente, foi a maré que vazou, e se foi ver quem andou a fazer alguma coisa estes anos todos. E isso... foi o nosso governo que não andou a fazer nada enquanto era preciso. Enquanto havia água, enquanto havia forma de uma pessoa se vestir, de tentar ter ali algum... de se tapar, de ter dignidade, de fazer alguma coisa, não o fez. E isto é a consequência... Reparem, todos os países foram afetados pela inflação. Porquê que há uns países que se vivem ainda, apesar de estarem afetados pela inflação, se vivem bem e em Portugal se vive ainda pior do que se vivia antes? Não, não é por acaso. Lá não há pessoas A e aqui há pessoas B. Nós somos todos humanos, só que infelizmente vivemos em Portugal e temos estes professorzinhos que parece que lá está, andavam assim, vive-se tão bem, Não havia razão nenhuma para se queixar. Onde é que vem este sentimento?
Eu vou-te dar outra estatística, Paulo. Tu, há 10 anos atrás, tu tinhas um professor por cada... Teve uma proporção professor-aluno, porque antigamente tu tinhas entre 2000 e 2010,
uhum,
500 mil alunos. Tu agora tens 400 mil alunos.
Menos, portanto.
Portanto, tens muito menos. 100 mil.
Menos 100 mil.
E o número de professores não diminui na mesma proporção. Continua igual.
Então como é que é?
O que é que acontece? Tu teres menos alunos e continuas a ter o mesmo número de professores, é algo que também o que vai começar a acontecer é que temos professores muito velhos que se vão reformar. Então isso depois vai começar a compensar.
Exato.
Mas até isso acontecer, tu tens um déficit, aliás, tens um superávit
de professores
em relação a alunos.
Exato.
E é um esforço que, neste momento, o Estado está a ter para pagar a professores demasiado alto. Foi o tempo das vacas gordas,
nos últimos anos. Vamos contratar.
E não percebem que, se calhar, o que deveriam ter feito era, em vez de terem continuado a contratar professores, era ter aumentado os professores que tinham.
Pois.
Motivar as pessoas que tinham.
A trabalhar melhor e mais eficaz.
Exatamente. Em vez de termos professores em horário zero, temos menos professores, mas esses menos professores receberem bem, com dignamente, e terem amor por aquilo que fazem. O que é que nós vemos? Vemos é demasiados professores aí espalhados, que não têm condições nenhumas de trabalho, não têm salários horríveis, e que todos eles metem em baixa e depois queixam-se não há professores. O problema é não haver professores. Ah, é muitos professores, e o problema é que as pessoas recebem mal, porcamente, e todos eles não têm condições nenhumas para trabalharem, não têm motivação. É óbvio que eles depois vão pôr baixas, vão ter uma taxa de abstencionismo bastante elevada. É o ciclo do problema, é a bola de neve a continuar a aumentar. É como os médicos, nós temos dos índices de maior formação de médicos da Europa. E mesmo assim, o SNS tem falta de médicos. Mas não é o SNS, não é questão de falta de médicos, é uma péssima gestão,
pois,
dos hospitais. As pessoas não têm noção. As PPP puseram a nu, aliás, a falta das PPP puseram a nu aquilo que é o horribilis da gestão pública. Porque um hospital privado é gerido por privados.
Pois.
Um hospital de parceria pública ou privada é gerido por privados. Há relatos no Beatriz Ângelo, pessoas da pediatria que se foram embora porque de repente a PPP sumiu.
Exato.
A gestão pública foi horrível. Não lhes deu as condições absolutamente nenhumas. Eles fugiram para o privado. E agora ficaram com...
Estudassem?
Ficaram com o bebê na mão.
Pois.
E tiveram que fechar a pediatria. Porque não conseguiram arranjar, nem conseguiram depois substituir os médicos, porque os médicos foram para os privados e não tens e os médicos que tu tens atualmente não têm as mesmas competências que tinham os médicos que lá estavam.
Não, tu precisas de pessoas a ensinar e a aprender. E o grande problema, vamos continuar a ter pessoas que saem das faculdades, porque estas pessoas que saem das faculdades, que estão em partidos, que nascem em partidos e que vão morrer nesses mesmos partidos, não, para eles a retórica e os livros é que contam a realidade da situação. Os livros são importantes, mas os livros têm de sempre ser comparados e colocados em perspectiva com a realidade. E quando as pessoas ouvem privado, quando as pessoas ouvem público, tanto do lado como do outro, há um preconceito. E esse preconceito é muitas vezes associado ao ódio e nem sequer se pode discutir isso. No caso atual, que nós estamos a ser governados por socialistas, e há aqui uma grande esquerda em Portugal, o centro em Portugal, eu não sei que centro é que as pessoas falam historicamente sobre o Sá Carneiro e essa tal malta dessas associações que estavam juntas, o centrão que se falava depois do 25 de Abril. Eu não sei o que é isso. Eu não vivi isso. E aquilo que temos de olhar é para o atual. Atual não temos centro. Não há centro em Portugal.
O Rio dizia-se de centro-esquerda.
Sim, centro-esquerda. Eu não sei o que é isso.
Portanto, todo o espectro político está todo à esquerda.
Está todo à esquerda. E essas pessoas não entendem. Quando as pessoas falam em privados, os hospitais privados, as pessoas têm que entender uma coisa. Os hospitais privados são os privados. A palavra privado refere-se a pessoas que não estão associadas ao Estado. Ponto final. Não são animais cujo objetivo é aquela caricatura comunista, que são animais que te estão lá para explorar e só querem a dinheiro e etc e tal. É isto que a malta tem ideia de que as coisas são. Ou acham que é assim que funciona. Nunca se colocam em perspectiva. As pessoas acham que essas pessoas são de outra raça. São pessoas que não nasceram por uma mãe. Apareceram do céu de uma gaivota que já vinha com dinheiro. Ok? Não é assim. Essas pessoas são pessoas. Ok? Têm têm família, têm ideais, são pessoas que também, algumas delas, como todas, são racionais, outras más, outras boas. Aqui não se trata de ricos versus pobres. Trata-se de que há pessoas que são de bem e há pessoas que não são tão de bem. Ok? E é preciso arranjar, tanto de um lado como do outro, perceber e distinguir de que há pessoas racionais e não racionais, tanto ricas quanto pobres, sejam do Estado, sejam do privado. E é que estamos a dividir entre esquerdas e direitas e não sei o quê. E agora tudo aquilo que é esquerda é bom, tudo aquilo que é direita é mau. E nós não conseguimos olhar de que, na realidade, em Portugal temos parcerias público-privadas excelentes, de excelência, e parcerias público-privadas de merda.
As estradas,
as rodoviárias.
Exatamente.
São o pior exemplo. E as pessoas vão sempre ao lado que lhes apetece. Vem cá um indivíduo falar muito bem das parcerias público-privadas. Isso não me diz nada. Mas de quais? É que eu conheço duas. Conheço um exemplo bom e um exemplo mau. Nós queremos só uns exemplos bons. Pronto. E estamos sempre a ser divididos. E continuamos com esta ideia de esquerda. Antes sequer de sermos divididos, para podermos ultrapassar esta divisão, temos de olhar para a realidade, olhar para as pessoas como pessoas. Mas as pessoas não se olham assim. Se for preciso, os do Chega são animais, os do Bloco de Esquerda são os fofinhos. Os do PS são lindos, os do PSD são uma merda. Os da Iniciativa Liberal são os fofinhos, gays, e os do PNR são um monte de merda. Eu não estou a dizer que sim, que não. A questão é que esta mentalidade não distingue o trigo do joio. E isso assim, nós estamos todos a viver um país que nunca vai conseguir ter perspectivas de resolver os problemas. Então vamos continuar. E especialmente quando temos um país desiludido, aliás, iludido, com esta ideia de esquerda de que os privados são maus, os públicos são bons. Eu não sei. Eu não sei em que país é que eles vivem. Mas pronto. Era esta a minha rant que eu tinha a dizer.
Deixaste a tua ira.
A minha ira. A minha ira. O IRA, que é do Exército Republicano da Irlanda. Alguma coisa assim. José, tens alguma coisa mais aqui a dar-nos de knowledge e informação?
Bom, eu acho que só tenho mesmo a dizer a frase que tinha-te falado no início do Ideias pela Troika.
Exato. Que era, é muito importante. Fizeste bem em manter, sim, sim.
De um futebolista, comentou na CMTV, acerca da corrupção em Portugal. Ele disse algo como, e passo a citar, se cada corrupto em Portugal tivesse uma lâmpada enfiada no...
cu.
Exato. Portugal era Las Vegas.
E com isto, amigos, lembrem-se, com isto podemos agradecer aos nossos futebolistas, que eles conseguem clarificar, visto que a maior parte de Portugal vê futebol, e que são, a maior parte deles também são votantes, entendam o que é que tirem as vossas conclusões com este comentário.
Quem disse isto foi Diamantino Miranda,
grande Diamantino,
um ex-jogador do Benfica.
Um abraço a Diamantino. Realmente isto só não é na Las Vegas por falta de vontade, mas que temos possibilidade de ter essas lâmpadas todas temos. Amigos, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify, de nos seguir nas redes sociais.
Temos o Twitter.
O Twitter. E nós vamos tentar ter mais redes sociais e mais ativas. Vamos tentar continuar a melhorar, como sempre. E sigam-nos sempre para mais um episódio de ideias
pleocróicas.
Fiquem bem.